Você está escutando Infiltrados no Cast, um programa que traz investigações ousadas sobre história e sociedade, com perspectivas que vão abrir seus olhos para questões como a desigualdade e o racismo no mundo. Apresentados por mim, Alê Santos, o arroba Salva de Fiction, roteirista e escritor finalista do Jabuti em 2019, com livros Rastro de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro. E também autor afrofuturista com o livro O Último Ancestral, lançado pela HarperCollins Brasil. Participa aí do nosso grupo aberto no Telegram para poder comentar também sobre os episódios da semana. É só clicar no link que está na descrição do podcast e eu te encontro por lá. Agora vem comigo e aumenta o volume, porque está começando o Infiltrados no Cast. Saudações espaciais aqui da nossa nave afrofuturista. Hoje o Infiltrados no Cast tá muito especial. Eu tô simplesmente com a Sandra Menezes, que é quem? A pioneira, assim, eu acho que a primeira mulher a publicar um romance afrofuturista aqui no Brasil, né, Sandra? E hoje a gente vai trocar ideia sobre afroturismo, sobre o polêmico ou não desfile da Paraíso da Tuiuti. Vamos falar sobre muitas coisas legais, assim... Tudo que você queria saber sobre afrofuturismo, por quem está fazendo e colocando a mão no papel, na caneta, você vai entender nesse episódio. Então, Sandra, bem-vindo aí para o Infiltrados no Cast.
Então, eu que agradeço a oportunidade e fico muito feliz de estar aqui com você, Alê, para a gente falar das coisas que a gente está construindo, né? E tanto eu, quanto você, quanto mais algumas pessoas aqui, a Luan Zaila, que é pioneira também, dentro da literatura afrofuturista, a gente está fazendo um trabalho muito consciente de movimento mesmo, né? Movimento social, político. Então, bom, você falou e eu vou confirmar. Eu tive essa confirmação com as pessoas que estão pesquisando afrofuturismo, que do ponto de vista da literatura e do gênero romance, realmente o meu livro Céu Entre Mundos é o primeiro a ser publicado por uma editora comercial no Brasil, né?
Então, editora Malê, né? Uma grande editora aí Malê, que tá fazendo coisas legais pra caramba. Já publicou um outro pioneiro também no afrofuturismo, que é o Fábio Cabral, né? Uma ótima editora,
com certeza. Cara. Na verdade, como afrofuturismo, se não formos falar de gênero, o Fábio Cabral, dentro da Malê, inaugurou na Malê, né, esse gênero literário. Mas a Malê eu reverencio, por um lado, porque teve a coragem de continuar investindo nisso e de assumir e abraçar um romance escrito por uma mulher e que, enfim, tá sendo muito bem sucedido. O livro tá trilhando um caminho.
A gente vai falar desse seu livro, assim, mas eu queria focar um pouco nesse sentimento, sabe? Que é de estar vivendo a construção de um movimento. É assim, a gente está vivendo a história do afrofuturismo no Brasil, está sendo vivida agora. E não só vivida, mas feita por nós. É porque você é a primeira mulher romancista afrofuturista no país. A Luan Zaira, que você citou, a primeira mulher a publicar a coletânea de contos, gêneros, totalmente focado em ficção científica, afrofuturista. Eu acho que eu sou o primeiro autor afrofuturista numa grande editora brasileira. Então, assim, a gente tá falando que a gente tá vivendo, sabe? Nós não estamos apenas vivendo, nós, eu, você, a Lu, o Cabral e vários outros nomes que a gente ainda vai descobrir, porque alguns deles ainda não despontaram, a gente ainda não se conheceu todos. Nós estamos fazendo a história do afrofuturismo nesse país, né? Como que é para você estar vivendo e fazendo essa história afrofuturista?
Olha, a gente tem uma emoção, né, quando a gente pensa nisso, porque é um espaço que precisa ser ocupado e a gente sabe que existem outros escritores e escritoras e escritores brasileiros que estão, enfim, já aí na luta há muito tempo, falando de negritude, falando da situação, da realidade em que a gente vive, em que o povo negro vive, mas a ficção científica é um espaço que precisa ser ocupado pela gente também. Então, dá uma emoção saber que existe um grupo de pessoas que estão focadas nisso, que estão trabalhando isso, para que esse espaço não fique aberto também. E também porque é uma coisa genuína em cada um de nós. Então, é emocionante saber que isso que a gente tem dentro da gente é um espaço que a gente está desbravando para fazer acontecer, né? É o que a gente gosta de escrever, é o que a gente gosta de fazer.
Somos uns loucos, né? Porque assim, eu já entrevistei a Luan Zaira aqui também. E tipo assim, a gente... É uma coisa importante nessa discussão que a gente vai ter aqui agora e que, principalmente dentro da literatura... O afrofuturismo, ele acaba se cruzando muito intensamente com a ficção científica, né? Então, se você vai escrever qualquer coisa afrofuturista, você vai ocasionalmente escrever ficção científica. Isso dentro da literatura está muito bem estabelecido. E a ficção científica em si já é um gênero que o Brasil não tem uma tradição. Assim, grandes editoras, como... Quando eu digo grande editora, é no sentido de das que têm as maiores estruturas, né? Como a HarperCollins que eu tô, já não costumam investir em escritores de ficção científica brasileiros, mesmo os brancos, sabe? Os caras não conseguem chegar lá. E aí, de repente, a gente levanta a bandeira que não, nós não vamos ser só escritor de ficção científica, a gente vai fazer ficção científica afrofuturista, mano. Então, isso... Nós somos muito loucos de fazer tudo isso, cara.
Eu acho que é de uma importância enorme, porque é aquela coisa, se você é negro, você acaba já assumindo uma responsabilidade, né, de ocupar um lugar na sociedade que, na verdade, sempre foi negado a você, a mim, a todo mundo que é negro, e além da gente ter essa consciência de que a gente tem que ocupar esse espaço fazendo, criando, sendo artista, sendo, enfim, construtores de alguma coisa, de uma cultura ou de crenças, ou a gente tem que assumir também a responsabilidade de abrir caminhos mesmo, né? E de estarmos presentes em todos os lugares. Então, não bastaria a gente escrever a ficção científica como uma pessoa branca escreveria.
Sim.
Porque, né,
a gente nem teria espaço.
Não teria. E a gente tem uma identidade, então a gente precisa trazer toda a nossa herança, né? Eu costumo dizer que a gente, quando está... Que esse movimento afrofuturista, ele é como se nós fôssemos... Não piratas, né, entre aspas, mas é como se a gente estivesse catando os nossos tesouros, procurando os nossos tesouros que estavam escondidos e que, de uma forma persistente, existe um movimento, uma política que faz com que esses tesouros fiquem escondidos. Então, a gente tem que furar as brechas e se lançar como piratas mesmo para trazer isso e para mostrar que... Quem tem passado tem futuro. A gente tem passado. E a gente tem um passado muito, muito importante, muito significativo em termos de construção basilar da humanidade.
Isso que você falou é muito importante, porque, por exemplo, se eu quisesse escrever a ficção científica tradicional, eu sempre estaria à sombra de... Todo mundo estaria à sombra de Isaac Asimov, que ele é um gênio, mas enfim, a gente seria, tipo, a gente não seria os escritores com nome próprio, a gente seria o cara que parece com Asimov, a mulher que parece com a Ursula Le Guin, o cara que parece com o Philip K. Dick. Então, quando a gente se lança como afrofuturista, parece que esse protagonismo, tá ligado? Tipo assim, as pessoas vão dizer, a pessoa que escreve como Alê, as pessoas que têm um livro quase igual a Sandra, porque o afrofuturismo, ele nos proporciona esse protagonismo dentro da ficção científica, que se a gente se dedica bastante, todos nós nos dedicamos, a gente consegue ser considerados originais, sabe? Tipo, a conversa se estabelece a partir do que a gente propôs na nossa literatura, e isso é muito importante.
Com certeza. E essa coisa da ficção científica, como a gente não teve, eu pelo menos na minha infância, não tinha referências negras de ficção científica, nem em termos de criação, nem de protagonismo. Então, eu sempre gostei muito do gênero, então assistia muitos seriados, seriados de televisão em preto e branco, porque eu já tenho uma idade
Você assistia Space Ghost, você assistia...
eu assistia Túnel do Tempo, que é um negócio muito
Twilight
louco.
Zone.
Isso, a Twilight Zone, na verdade, era aquela coisa assim, até meio... já é um pouco mais moderninho, mas o meu era Perdido no Espaço mesmo, era Túnel do Tempo, que era aquela coisa preto e branco, e eu sempre gostei muito e não tinha, né, ninguém preto lá, pô, cadê as pessoas?
Olha que curioso,
né?
Porque assim, meu pai adorava Perdido no Espaço, então algumas pessoas falam assim, nossa, será que a comunidade negra gosta de ficção científica? Mas Perdido no Espaço era uma série que fazia muito sucesso, sabe, muito sucesso com todas as pessoas, inclusive a mãe do Afroturismo, Otávio, ela começa a escrever porque ela também não se via nesses seriados de terror, ficção e fantasia que passava na TV, né? Então, isso nos conecta muito, né? Isso conecta você diretamente com a Octavia Butler.
Com certeza. E assim como a Octavia, ela, quando ela começou, quando ela se lançou realmente nesse gênero literário, ela foi buscar ancestralidade, né? Ela foi buscar as referências da história do povo preto. E isso é algo que, quando eu percebi que eu podia, que eu gostaria de criar alguma coisa em texto que tivesse a ver com ficção científica, foi quase que intuitivamente procurar colocar uma protagonista negra e, de certa forma, fazer com que ela tivesse uma ligação com a África. Era uma coisa que foi uma coisa que veio para mim sem eu racionalizar que eu estava fazendo afrofuturismo. Mas aí você vê o que é a vontade e o dom que a gente tem também de querer não só fazer, mas fazer diferente, fazer e procurar o que não está, onde os holofotes não estão. Trazendo, né? Sim. A gente está sempre assim, fugindo, como você, à margem, como você falou. Se eu vou escrever uma história de ficção científica qualquer, eu vou estar concorrendo com, sabe?
O que você falou, a gente escreve o nosso ponto de vista que não foi contemplado, né? Porque tradicionalmente a ficção científica deveria ser aquele gênero que avança as discussões. Que faz a sociedade enxergar coisas que ela não está enxergando. Né? A própria Mary Shelley do Frankenstein, sendo uma mulher escrevendo sobre vida eterna monstruosamente numa idade muito católica, numa era muito católica, gera um grande de um avanço. Né? Porém, esse avanço nunca partiu da perspectiva negra. Né? Essa perspectiva, por exemplo, de Robocop, que era a perspectiva de uma grande corporação oprimindo com tecnologia a toda a sociedade, é a perspectiva que quando a gente imagina como os pretos estariam dentro dessa sociedade, a gente até se conecta com a realidade atual, né? Porque muitas pessoas negras estão sendo oprimidas por grandes corporações utilizando tecnologia, por exemplo, iFood, que tem várias discussões por os integradores do iFood terem 70, 80% de pessoas negras. Então, como que essa relação se dá? E essa perspectiva que é a realidade das pessoas negras, ela não esteve na ficção científica durante muito tempo, né?
E além da realidade, porque o afrofuturismo e essa coisa dele andar permeado pela ficção científica, é interessante porque é a história da ficção especulativa, né? Sim. Você está na realidade, você parte da realidade, ou você não parte da realidade, mas depois você cai nela. Ela faz com que você consiga criar outras imagens, né? Porque todo esse universo imagético em torno da pessoa negra, não sendo... Até mesmo na fantasia, eu ia dizer não sendo na fantasia, mas até mesmo na fantasia, é sempre naquele lugar meio secundário, né? Você dificilmente vê a pessoa negra tendo o protagonismo mesmo, né? Guiando uma situação, uma história, estando à frente de uma história, sendo o agente que vai, modificador, né? Que vai ter uma trajetória ali dentro, como eu ainda não li o seu livro, mas eu só pelas sinopses e tal, eu imagino que tem a ver com isso, com uma, entendeu? Como é a minha protagonista. Então, assim, são pessoas negras que têm um papel transformador dentro da história, que conduzem e que levam a história para frente. E isso, normalmente, a gente não vê na literatura branca, nem mesmo na ficção científica,
principalmente
nem na fantasia.
Porque a fantasia e a ficção, elas até poucas décadas atrás, elas reproduziam vários estereótipos, né? Entre 1930 e 50, você tinha o que eles chamavam de a Darkest Africa, né? Tipo, a África mais obscura, que é aquele estereótipo do Tarzan, com aqueles, com os negros africanos como sendo uma tribo canibal, que fazia os rituais do jeito mais selvagem, sabe? Essas ideias. Então, a fantasia reproduziu isso pra caramba. Então, assim, não tinha como eles quererem... toda vez que eles tentavam reproduzir a negritude, eles jogavam estereótipos. Aí você olha para Hollywood, até hoje tem alguns estereótipos muito racistas ali.
E eles negro têm uma mágico, necessidade, né? E eles têm uma necessidade tão grande de criar protagonistas semelhantes a eles, que eles são capazes de colocar essas pessoas dentro do universo negro, como por o Tarzan, por exemplo. Se você pensar, sabe, o que é o Tarzan? Sabe, aquela figura branca voando na selva para lá e para cá, sendo, às vezes, ameaçado por africanos com lança e escudo, querendo comer o branco, querendo...
Aquele então, lugar assim, sem civilização, como eles chamam, né? Tipo, esse termo
exatamente.
Civilização é horrível por conta disso.
É absurdo. Então, assim, é muito... Eu fico muito feliz de ter descoberto uma maneira... de trazer protagonismo e estar eu própria criando algo que eu sei que está sendo visto de forma diferenciada e que está servindo como parte de um movimento, porque também a gente não está mais aí para viver sozinho e para fazer as coisas sozinhos, né? A gente, essa coisa de ser um movimento, para mim, é muito importante. Eu entrei agora numa coletânea da Quitembo, que é o Afrofuturismo, o Futuro é Nosso, o último volume, o terceiro, porque
essa
eu sinto necessidade...
Essa coletânea está muito linda, hein? Está muito linda essa coletânea. São três volumes com umas capas muito bonitonas mesmo.
Pois é, ilustrações maravilhosas. E eu entrei na última, cada uma tem 5 contos, e eu fiquei muito feliz de ter entrado, principalmente por causa da questão da coletividade, do movimento, né? Que essas pessoas estão se reconhecendo dentro do afrofuturismo. E diferente do que muita gente pensa, que você escreve afrofuturismo porque você imagina que no futuro vai ser assim. Não, não é isso. O que a gente está fazendo já é o futuro. Porque,
é isso,
entendeu?
Genial, assim.
E essa...
Você acabou de entrar, assim, numa pauta muito importante, porque muita gente... e o nome desse episódio vai ser Nem Tudo Que Brilha é Afrofuturismo. Porque muita gente acha que, tipo, vou falar de afrofuturismo, vou colocar aqueles LED, aqueles óculos ultra tecnológicos e vou imaginar o futuro, né? Tipo, como que vai ser como que vai ser o Brasil no ano 3000? Só isso por si não é afrofuturismo... simplesmente assim, né? Então, como que você enxerga tudo isso como escritora? Afrofuturismo é só imaginar como vai ser a próxima semana, o próximo ano, ou como vai ser o próximo celular?
Não, eu acho que... Eu gosto muito desse aspecto da tecnologia, de, inclusive, assim, ter a liberdade de imaginar como as coisas vão funcionar. Eu estou escrevendo o meu segundo livro, vou dar um spoiler pequeno aqui, mas a protagonista, ela precisa de um processo que seria de hemodiálise para viver, mas esse processo acontece de uma maneira completamente inovadora. Então, ela não precisa estar ali sentada naquela máquina, tal, naquele lugar. Então, assim, isso é um avanço tecnológico que eu imagino que seria muito interessante se acontecesse, uma pessoa não precisasse, para fazer uma hemodiálise, estar 5 horas do seu dia sentada ali fazendo aquilo. E ela pode estar acontecendo simplesmente enquanto ela está fazendo qualquer coisa, indo para qualquer lugar, e o corpo dela está recebendo aquilo ali. Então eu gosto muito da questão do avanço tecnológico, né? Principalmente como uma coisa de utilidade, né? De, enfim, da inteligência científica sendo colocada a favor do humano, a favor da pessoa, e não das guerras ou dos... Mas o afrofuturismo, eu não acho que seja só isso. Isso é uma das pegadas que você pode ter, porque o movimento é tão vasto e você pode, por exemplo, como a Luan Zaila fez um conto agora, em que as crianças estão no CIEP de Duque de Caxias, no momento atual, e elas entram, assim como o Harry Potter pode entrar por uma parede e parar lá no mundo da magia, enfim, da escola dos mágicos, essas crianças, a partir de um artefato que encontraram, passaram para uma outra existência, para um outro mundo, onde elas descobrem várias coisas e voltam, elas vão e voltam. Então, assim, isso é o momento atual, isso não é o futuro, porque isso é a liberdade que a gente tem que ter para criar mesmo, para criar em cima da distopia, para criar em cima da utopia e para criar em qualquer tempo.
Eu acho que
não importa se é o futuro ou se é o presente.
Isso já vem da premissa, como a gente está num país que a gente citou que raramente entende a própria ficção científica, a galera esquece que a grande discussão da ficção científica não é a nave espacial do Star Wars, não é tipo o novo dispositivo. Isso tudo são elementos quase que estéticos para entregar a mensagem que está por trás, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do O Homem Bicentenário, que foi um filme inspirado numa obra do general Asimov. E o robô, o Android, ele está lá para discutir, por exemplo, a imortalidade. Vale a pena viver enquanto todas as pessoas que você ama estão morrendo? Então, são essas discussões mais profundas, elas são a essência da ficção. Então, quando a gente fala de afuturismo, para mim, qual é a discussão mais profunda sobre a negritude que está no seu livro, sabe? Eu acho que essa é a base que o escritor... E aí você pode colocar a camada estética, que pode ser robôs, mechas, naves espaciais, carros tunados, como eu fiz no meu, e várias outras coisas, mas elas não são a base da sua mensagem, né? Elas são a estética do nosso imaginário para representar, para construir toda essa alegoria imagética que a gente está fazendo na obra, né? Sangria, afrofuturo e ambivalência, corte profundo na madeira, mapeira de fim de mundo a fim de mundo. Coisa que é essa questão, agora eu vou até já entrar mesmo antes de você abordar na questão do desfile da Tuiuti, que eu não vi na hora, mas eu acabei vendo um pouco depois. E aí eu estava vendo que, no momento em que o carnavalesco resolveu representar o afrofuturismo, ele foi insuficiente, digamos assim, no aspecto da representatividade, até porque... Foi muito generosa em falar insuficiente.
Porque é o carnaval também, né?
O carnaval, Twitter, a galera tá sendo menos generoso.
Mais incisiva, né? Não, é que é aquela coisa, né? A pessoa quer abordar, uma pessoa branca, e assim, ela quer estar dentro de um movimento, de algo que está premente e que não tem como voltar atrás, que é essa questão mesmo da afirmação da negritude no mundo, no Brasil, né? Mas ele deixou passar essa coisa da informação, né? Porque se o afrofuturismo é uma espécie de lugar onde existe uma ponte entre a África e as diásporas, que ali você pode, ali dentro, né? Você pode, é um universo que está aberto para você criar uma série de coisas, a diáspora brasileira, ela trouxe, né? E aqui se produz tudo, inclusive ficção científica, inclusive afrofuturismo. mas ele não se deu o trabalho de dar uma gugada e botar para o futurismo, né? Brasileiro.
Assim, você que está escutando Infiltrados no Cast, já conhece o futurismo, que eu falo sempre disso aqui, já trouxe a Luz, já falei do Cabral, já trouxe ele aqui também. Mas você é a primeira vez que está escutando esse episódio, dá uma gugada aí, afuturismo, você vai encontrar muita gente brasileira que já está fazendo isso há um bom tempo, né?
E... é, já tem lá no link Afrofuturismo Brasileiro, você já encontra, assim, muitos nomes, muitos, muito, desde, né? Sabe, música, não, né? Só na literatura, exatamente, isso que eu ia dizer, porque a gente tem já, e não é de agora, na música, inclusive, a gente tem desde o Jorge Ben, com aquele disco dele lá, Tábua de Esmeraldas, o Hermes Trismegisto, sei lá o quê, ele já falava de, sabe, de Eram os Deuses Astronautas, ele já tinha músicas ali, o disco é todo dedicado a esse clima meio espacial, era uma coisa que linkado também com a negritude.
Sim.
Então, assim, o Tim Maia teve uma época também que era muito assim...
totalmente holístico, espacial, totalmente. Místico, né?
Exatamente. E aí agora a gente tem uma nova safra que está aí trabalhando e em todas as áreas. A gente tem na música, tem Hélio Oléria, tem Gabi Amarante.
É que eu acho que agora a gente tem assim, a diferença, na minha cabeça, não sei se você acha isso, que o Tim Maia e a galera que vinha antes, o Jorge Ben, eles não tinham a intenção declarada afuturista, né? Então acho que é isso que muda nas últimas décadas. Porque
com certeza.
Hoje a gente tem a intenção declarada afuturista e por isso a gente se dedica a entender. Ah, beleza, então o que vai compor isso que a gente pode chamar de afuturismo? A gente vai tentar preencher as lacunas, não que seja uma exigente, uma régua acadêmica ali, só que a gente vai partir dessa intenção de ser afuturista e de produzir com essa estética, né?
Com certeza, a gente já se identifica com esse gênero como algo que é onde a gente está, é o lugar onde a gente está. Então, quando eu vejo uma pessoa hoje tendo na mão um instrumento de visibilidade para o mundo todo, que é a passarela, né, do samba, e levar como representante do afrofuturismo apenas a pegada norte-americana, é algo que frustra, porque você vê que não houve uma pesquisa, não houve um trabalho, não houve o compromisso com o próprio país, né? Porque, enfim, a gente está aqui não só na literatura, mas na música, no cinema, enfim, tudo quanto
eu
é canto.
Assim, eu peguei um trecho de uma entrevista que o Paulo Barros, que é o carnavalesco que fez esse enredo, ele estava falando sobre isso. É importante falar que assim, a gente não está analisando aqui a letra, o enredo, dando nota para alegoria, nada disso. Assim, a gente está falando do que cabe a nós, que é o afrofuturismo e até que ponto o afrofuturismo foi compreendido ou não nessa escola. Porque parece que o desfile foi muito bonito, teve muitas coisas legais, mas vamos falar se essa coisa legal é ou não afrofuturismo. Então, o Paulo Barros, ele deu uma entrevista falando: a gente decidiu fazer um afro meio futurista. Aí já tá, aí a gente já entendeu tudo, ó. Fazer um afro meio futurista, mas fazer um enredo que não contasse a história do povo preto, mas sim a sua glorificação. A gente passou por Obama, a gente passa por Mandela, a gente passa por Katherine Johnson, que foi uma responsável por colocar o homem na órbita da Terra. A gente pegou esses personagens e linkou aos santos do candomblé. Ou seja, ele fez uma sopa de letrinha e ele disse: não é que é futurista, é meio futurista, né?
Pois é, isso mostra o quanto as pessoas ainda precisam aprender, entender e mergulhar na própria cultura brasileira, né? O que está se fazendo? O que que, sabe, porque não existe essa coisa de globalização, mas existem sotaques, existem situações, existem vivências que são nossas. Então, nós somos o segundo país de maior população de pessoas negras. Será que, sabe, o cara vai fazer uma coisa dessas, ele não percebe que existem pessoas fazendo ficção científica, pessoas negras, fazendo a ficção especulativa, fantasia. Claro, não que não tivesse que mostrar o carro de Wakanda, as mulheres lá que trabalharam para a NASA. Tudo bem, mas por que deixar de fora, por exemplo, já que vai falar de mulheres na ciência, a doutora Jaqueline Góes, que fez o DNA do coronavírus e que colaborou para todas essas pesquisas para que essa vacina saísse rápido. Isso não é tão importante quanto mandar o homem para outro
planeta? Imagino, o Sandro, é que assim, para quem não está escrevendo, para quem não é do meio, para quem está tentando viver com ficção, não sabe que assim, os negros norte-americanos, estadunidenses, eles têm várias plataformas de exposição abrupta, assim, sabe? A gente quase que vive uma colonização afuturista estadunidense, porque eles têm vários prêmios lá, Isaac Asimov, Nebula, várias revistas, umas estruturas que dão tanta visibilidade para ele que, tipo, N.K. Jensen ganha 2, 3, 4 prêmios lá, já fecha contrato, fecha a série com a HBO, daqui a pouco o afuturismo estadunidense está dominando o mundo todo. E nós somos a maior população negra fora da África, né? Qual que é a plataforma que a gente vai ter para expor o nosso afrofuturismo, o afrofuturismo brasileiro? Não que a gente precise contrastar ou ficar competindo com um estadunidense o tempo todo, mas assim, já que o carnaval é uma expressão afro-brasileira, totalmente brasileira, a maior expressão, a expressão que vira notícia no mundo todo, por que não usar esse espaço para que o mundo todo saiba que a gente também produz afrofuturismo aqui? Não simplesmente Sim. A gente está ecoando novamente o afrofuturismo de estadunidenses que já tem todo o poder, que se eles escrevem um livro em língua inglesa, já vai para inúmeros e inúmeros países, enquanto a gente está meio que preso nos países lusófonos, né? Nem isso a gente chega, talvez.
Com certeza. Então, isso só demonstra o quanto a gente ainda tem trabalho aí pela frente, e muito, porque a gente tem que enfiar a cara e fazer. E até, às vezes, o trabalho fica mais difícil porque a gente tem que ficar também correndo atrás de desfazer algumas coisas, de ficar desconstruindo algumas coisas que já estão, parece que, cristalizadas na cabeça das pessoas, como isso, de que, sabe, ficção científica não tem a ver com o Brasil, ou enfim. Aí agora você... A gente já vai ter que estar aqui discutindo isso, porque tem que falar, a gente tem que falar, o povo do Twitter está certo, não dá para ficar calado.
Sim.
Né? A gente já sofreu muito por causa desse silenciamento, né? Então hoje a gente não tem mais como ver as coisas e deixar passar. A gente tem que botar mesmo a boca no mundo.
Assim...
E a gente tem, né, que fazer, continuar fazendo.
Que é o mais importante, né? Eu me pego às vezes com umas... O pessoal que lê meu livro, o nome do meu protagonista é Elia. Só que eu sempre vejo reviews no TikTok, Instagram, do pessoal falando, o Elia lendo com sotaque estadunidense. Eu, pô, peraí, mas quem disse pra você que é um personagem dos Estados Unidos? É brasileiro, cara? Eu descrevi Elia com I. Por que você tá lendo o I com som do inglês, sabe? É porque a gente tem esse vício de ficção científica sendo feita por estadunidenses, e por isso é importante a gente trazer e mostrar o pensamento, mas é a africanidade latina.
Africanidade latina.
Pra dentro da nossa discussão, né?
É isso, e eu acho que a gente tem que aproveitar agora e que a gente está aí com esse gás e com alguma abertura, mesmo que ainda naquela coisa da gente entrar na marra, né, e abrindo porta na base da força, mas a gente tem que aproveitar e tem que fazer, porque é um espaço que está aí vasto, né? A ficção científica é um gênero que está aberto para muitas expressões, e a gente tem que continuar produzindo, e graças a Deus que as coisas estão começando a acontecer. Fiquei muito feliz de você ser um cara que está aí dentro de uma editora grande e que isso vai te abrir espaço para que a gente vá também
nós,
junto.
Você vai ver que, tipo, assim, o meu trampo com a... Eu adoro a HarperCollins, ela abraçou muito o Último Ancestral. Então, já estou trabalhando na continuação, que é Divindade Digital, assim, um beijo para Raquel Kozer e todas as meninas da Rapper. Eu tenho certeza que isso vai gerar, assim, mais oportunidades para vários outros escritores, porque eu estou trabalhando muito para que isso aconteça também. Mas vamos falar do céu Entre Mundos,
Mundos.
O Céu Entre Mundos aí, esse romance histórico já futurista brasileiro, o primeiro romance afuturista feito por uma mulher brasileira aqui, que é a Sandra, tá aqui com a gente. Fala pra gente, conta um pouco sobre o que é esse livro.
Então, é aquilo que eu te falei, né? A gente estava falando sobre essa coisa de ficção científica e eu tinha essa... O Céu Entre Mundos, para mim, ele é quase como uma metáfora de mim mesma, por um lado, porque é como o fato de eu ter uma protagonista que vem de um outro planeta para cá, fazendo uma diáspora inversa, num momento em que está acontecendo uma diáspora interplanetária, em que tem gente saindo da Terra e ela está vindo... É quase como uma analogia que eu faço ao meu próprio aprendizado com essa questão mesmo de ancestralidade, de assumir a minha cultura, de começar a me desprender dessa coisa colonial e dessa influência tão assim, massacrante.
Quer dizer, o seu livro então está tendo uma... Todo mundo está saindo do planeta, é isso?
O planeta, na verdade, ele já tinha passado por um pior momento de guerra, distopia, destruição. Ele está em reconstrução, mas existe uma oportunidade para quem quiser ir para Vangari, que é o planeta que leva o nome da cientista, ativista, keniana, como uma homenagem, porque é 2273, o Vangari já virou uma... quase que uma divindade.
Eu tô surtando, né? Aqui, porque assim, isso mostra... Cara, assim, às vezes a galera adora os afuturistas estadunidenses, e eles são muito bons mesmo. Então, eu não sei se você leu o último conto da N.K. Jemisin, tá na coletânea Ford. Uma coletânea que chegou...
Não, ainda não li.
É um livro,
li,
assim, que...
Ainda não li, tô louca pra ler.
Assim, isso mostra como as questões da negritude sempre nos colocam, colocam a gente, às vezes, nos pontos bem parecidos, né? Porque esse conto da M.K. James, chamado Pele de Guerra, também acontece, o mundo já passou por todas as coisas ruins, não tem mais vida no nosso planeta, e só que daí não tem uma recolonização, não. Tem uma pessoa que vem pra voltar. E isso tá me trazendo essa ideia de, caramba, olha só, a Santa aqui do Brasil, com o livro da cultura Mali, tá... consegue, tipo, falar da mesma maneira, ou talvez de uma maneira diferente e bem, e bem poderosa, tanto quanto a N.K. Jemisin, que, tipo, tem essa estrutura gigantesca para se promover, sabe? E eu tenho pensado nisso, porque quando eu li o conto dela, ela também falou de um tema que é muito recorrente para futuristas no mundo todo, que é a eugenia, que é uma preocupação, que é um tema que tá no meu livro também. Quando eu escrevi, eu falei, caramba, nós estamos conectados, Sandra. Nossas realidades negras estão fazendo a gente gerar a ficção que conta dos mesmos problemas.
Com certeza, porque eu acho que a base é sempre a mesma, né? Que é a gente tentar sobreviver. Né? A gente passa por uma... Vem passando desde, sei lá quando, desde que começou essa coisa da escravização, do sequestro das pessoas negras e da entrada dos brancos na África, a gente vem passando por essa luta constante que é tentar sobreviver. Então, disso, surgem muitas... Abrem-se muitos braços, né? Então, assim, a minha protagonista, quando ela vem para cá... ela não vem com a intenção de mudar nada. Pelo contrário, ela acaba se modificando, porque aqui ela percebe, ela recebe o que nos resta de dignidade, o que os nossos ancestrais guardaram de humanidade. Então, ela recebe o afeto ancestral, não que ela fosse uma pessoa desprovida disso, mas o planeta dela também não é nada assim perfeito. E aí, ela começa a questionar, inclusive, o sistema social do planeta dela.
Que foda! Que
não é uma maravilha. Então, ela percebe as contradições que existem lá e aqui, porque ela vê gente daqui querendo entrar lá e não consegue, porque eles também têm regras lá que são discutíveis para que as pessoas entrem. E aí, ela consegue olhar de fora o sistema social do planeta dela. E aqui ela percebe que ela tem uma raiz, porque esse planeta foi descoberto por uma frota de astronautas africanos, esse planeta dela lá, na hora daquela correria da guerra e da loucura de quem vai descobrir um outro lugar para os terráqueos se acomodarem. as várias nações jogaram no espaço os seus astronautas, as suas crenças de que eu sou melhor ou não. E, no final das contas, quem se deu bem foi a frota, o pool de países africanos que descobriram esse exoplaneta. E ali eles descobriram que tinham condições da humanidade genial. Sobreviver. Inclusive, os quenianos tiveram, nesse caso ali, um papel fundamental, por isso o nome do planeta, acabou sendo nomeado por uma mulher queniana, porque eles tinham também, eles dominavam também melhor essa questão do oxigênio, de como se adaptar, né? Isso vem desde a coisa dos corredores, né? Que fazem Sim. os treinamentos deles lá. Então, eles tinham essa tecnologia e essa experiência. Então, quando eles chegaram lá, eles criaram uma forma de adaptação mais rapidamente. Então, eles conseguiram fundar esse planeta sob as regras ou a filosofia africana, né?
Que genial,
mas, pois é, só que todo lugar e toda história acaba tendo também o lado bom, o lado ruim, e a Karima acaba vindo pra cá porque ela é perseguida por um cara lá que não era lá essas coisas.
Não, sem dar spoiler, se a galera quiser saber o resto dessa história.
Mas tem todo esse universo que foi uma coisa de juntando as peças e juntando o que nós temos aqui com algo que eu imaginei lá. Mas não tem perfeição, porque perfeição é uma meta que nem o goleiro atinge. É. E é isso que nos faz humanos, né?
Ó, quem quiser conhecer ou saber o resto dessa história, entra aí, tá no site da Editora Malê, mas também tem outros lugares. Como é que faz para comprar O Céu Entre Mundos?
Aqui no Rio tem na Books, que é uma livraria aqui em Botafogo. Tem na Livraria da Travessa. Em São Paulo tem várias livrarias também, dá para comprar também pela Amazon, dá para comprar pela estante virtual, por todos esses vendedores também online.
Vou deixar o linkzinho aqui, vou deixar os linkzinhos aqui tá. Na descrição do episódio.
Tem todo mundo, Submarino, Malu, essa coisa toda, Magazine Malu.
Vou deixar aqui o linkzinho para você adquirir O Céu Entre Mundos aqui da Sandra, o linkzinho do Último Ancestral também para você se ligar.
Isso.
E assim, segue a Sandra, segue, a gente precisa fazer mais conversa com a futurista, vou trazer mais ela aqui, vou trazer o Cabral de novo, vou trazer a Lu, vou trazer todo mundo para a gente se reunir e poder, assim, reivindicar esse espaço que a gente está batalhando tanto aí para que todo mundo conheça a ficção afrofuturista brasileira, né?
E todo mundo conhecer o trabalho que a gente está fazendo. Nós somos pessoas negras que estão desbravando uma área muito difícil.
Muito.
E que a gente tem muita coisa interessante, tem muita história cheia de vida, cheia de, sabe, de exemplos de coragem, de humanidade, de como você, de criatividade para enfrentar as questões todas que nos atingem, distópicas, utópicas, tudo. Então, assim, não falta história para você ler, se divertir e apostar mesmo na nossa criação.
É isso, Sandra Menezes, obrigado por participar aqui do Infiltrados no Cast. Todos os links para você se ligar no trabalho da Sandra vão estar na descrição desse episódio. Não esquece que tem o canal do Telegram lá do Infiltrados no Cast para você comentar também, trocar ideia, xingar o carnavalesco lá da Tuiuti ou não, ou elogiar ele, o que você quiser fazer vai estar lá no link aqui do nosso Telegram. Tá bom? É isso aí, a gente se vê no próximo Filtrado Cast. Quero mandar um último salve, um alô especial aí, Sandra.
É para todo mundo que está nos ouvindo e dizer que foi um prazer enorme estar aqui falando para vocês, que o Alê tem um público imenso e que os seguidores aí continuem junto com a gente. E aí, meu Instagram também vai estar aí, eu vou pedir para o Alê
colocar. Qual é a sua arroba? Fala aí já para quem está ouvindo.
Minha arroba é Sandra MS Menezes.
Perfeito, Sandra MS Menezes aí no Instagram.
Isso. E no Twitter é Sandra Menezes mesmo. Então, como é no Facebook também. Então, estou muito feliz e contente mesmo de poder falar sobre o meu trabalho e a gente falar sobre esse movimento que é coletivo, político, social e transformador. que é o Afrofuturismo.
Perfeito, Sandra. Obrigadão aí pela participação. A gente se encontra aí no próximo Infiltrados no Cast, pessoal. Até mais.